Olá, meu nome é Anos e eu tenho 20 Pedros e eu sou desastrado. Olá, sejam bem-vindos ao PedroCast dessa semana, agora sempre às quartas-feiras, e essa frase no início foi para ilustrar o tema de hoje, que é pessoas desastradas. Eu sou uma pessoa desastrada. Muito provavelmente você também é uma pessoa desastrada. E tá tudo bem. O mundo tem que nos aceitar desse nosso jeitinho. E hoje eu meio que dividi o episódio em três partes. Na primeira eu vou falar um pouco sobre o que é ser desastrado de fato e uma curiosidade interessante que eu achei. Na segunda eu vou contar alguns relatos pessoais para vocês que possam rir da minha cara e quem sabe até se identificar com algo que eu for dizer. E a terceira vai ser eu respondendo o teste do BuzzFeed para comprovar meu status de desastrado. Então, sem mais delongas, vamos começar. Com certeza você tem aquele amigo que às vezes tropeça no próprio pé. Parece que tem a mão furada porque deixa tudo cair, entre outras várias situações, que acabam virando piada interna entre o ciclo de amizade, né? Fica aquela coisa de, ah, eu falando que é o desastrado. E se você não tem esse amigo, será que você não é um amigo desastrado? Dizem as más línguas que as pessoas desastradas são assim porque estão ocupadas pensando em coisas mais importantes. Inclusive, Freud fez até um estudo sobre e chegou a uma hipótese de que as pessoas desastradas seriam narcisistas. Sim, porque imagina, o que seria tão importante para você a ponto de você ter que se importar de lembrar onde guardou uma chave ou como chega até certo local. Nada valeria tanto a sua atenção. Outro comentário acerca dessas pessoas seria de que elas fingem, encenam serem desastradas, descuidados ou até desatentos, para esconder o fato de que precisam ser lembrados por algo e que a maneira mais rápida seria aquela: ah, o fulano, aquele que quebrou meu vaso, ou quando falam com você e dizem: tá bom, você pode fazer isso, mas toma cuidado, porque você sabe como você é, né? O que chega até a ser risório, porque eu não sei vocês, mas eu odeio ser desastrado, não gosto mesmo. E eu jamais ia fingir não saber fazer algo desse tipo só para ser conhecido por alguma coisa, por alguém. Quem pensa nisso, eu acho que já tá um passo da internação. Imagina, você fingir que, ai, deixa eu quebrar aqui esse vaso porque vai ser legal, vou ter história para contar. Mas então, o que seria de fato ser desastrado? Eu e minha amiga Dona Google achamos isso aqui, que seria o sentido literal, né? Que eu vou copiar aqui o que está escrito. Adjetivo: sem jeito, habilidade, destreza, inábil, desajustado, desprovido de graça, de elegância, desajeitado, que é consequência de um desastre ou próprio deste, desastroso. Também um substantivo masculino. Indivíduo sem habilidade, destreza. Eu acho que depois desse podcast já pode acabar até aqui. Tô zoando. Bora continuar que ainda tem chão pela frente. Com esse significado mais claro, né? Eu acho que dá para entender porque que a pessoa desastrada tende a ser mais desajustada, descuidada, distraída, destudo e até esquecida. E vocês sabiam que existe uma disfunção neurológica chamada dispraxia, ou é dispraxia, ainda não sei direito como é que se chama. Mas é assim, ou dispraxia ou dispraxia. Que é conhecida como a síndrome do desastrado, que ela afeta as funções motoras, verbal e de espaço. Eu fiquei chocado quando eu vi isso. E ela afeta 150 mil pessoas ou menos por ano no Brasil. Essa é a curiosidade que eu queria contar para vocês. E os sintomas, eles podem ser percebidos ainda na infância, como problemas em executar movimentos voluntários, dificuldade em ações tipo escrever, desenhar, traçar uma linha reta, problemas com a orientação espacial, né, que é você saber se localizar, você tá muito longe, muito perto de uma mesa, sabe, para não se bater. Dificuldades para organizar seus pensamentos, dificuldades na fala. Porém, eu também achei que nem todos os pacientes que são diagnosticados com a dispraxia ou dispraxia têm a função verbal afetada. E eles também têm lentidão em algumas atividades que exigem coordenação motora, dificuldade para vestir uma roupa, ficar sentado, pular, por aí vai. Calma, 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 que eu não tô querendo dizer que você, por ser uma pessoa desastrada, você automaticamente tem essa síndrome. Eu não sou nenhum neurocirurgião pra ficar dando diagnóstico pra ninguém aqui. Foi só, como eu disse, uma curiosidade que eu achei. E eu pensei que seria meio que pertinente ao caso, né? Da situação que a gente tá falando aqui. Ah, e saindo dessa parte mais teórica da coisa, né? A gente vai entrar aqui agora no que eu acho que vai ser a minha parte favorita do episódio inteiro. Eu vou contar pra vocês, né? As situações que meio que ilustram porque eu sou conhecido como uma pessoa desastrada pelos meus amigos e família. Teve essa vez que minha família, a gente ia pra uma viagem pra Fortaleza. E pra viajar, você tem que ter todos os documentos, né? Pra fazer o embarque. Tá aí tudo bem. Minha mãe ficou me lembrando na semana, antes da viagem, o tempo todo. Menino, já separou teu RG? Menino, tu não vai embarcar se tu não tiver teu RG. E eu, claro, mãe, tudo certo já, tudo guardado. Menti na cara dura. Porque, pra mim, eu sabia onde estava meu RG. Eu juro pra vocês que tava dentro da gaveta da minha cômoda. Porém, no dia da gente ir para o aeroporto, eu fui procurar esse tal RG e eu não encontrava em canto nenhum. Todo mundo já ficou falando que eu não ia viajar, que eu ia ter que ficar enquanto eles iam se divertir. E eu não queria perder uma viagem para Fortaleza. Então, eu arrisquei, porque eu não sabia se podia prestar carteira de trabalho ou não para o embarque. Aí eu falei, mano, esse vai ser o jeito. Peguei a carteira de trabalho e fui na cara e na fé, na coragem. Acabou que chegando lá, eu mega nervoso, com medo de sacrificar, né? No final, eles aceitaram. E eu passei uns 3 meses tendo que usar a carteira de trabalho como RG até eu tirar um novo. Chegava nas férias, eu tinha que estar puxando aquele livrinho do bolso pra poder entrar. Ai, um mico. Não perca seu RG, por favor. Dá um trabalho. Outra situação é que, por exemplo, eu e minha mãe, a gente às vezes gosta de cozinhar alguma besteira, uma sobremesa, ou até mesmo a gente faz almoço juntos. Ela é super ligada no 360, ela vai... Oh, 360 já é no 220, gente. A voltagem da tomada. Aí ela é super ligada, né? Anos de prática já que ela tem. Eu já sou mais na minha. Eu faço as coisas mais devagar, que eu não tenho tanta prática ainda. Eis que numa dessas, a gente tá... Sei lá, fazendo almoço. Vamos exemplificar aqui. Enquanto ela tá lá fazendo a carne, arroz, a salada, cortando as coisas, tudinho... Eu ainda tô lá picando a cebola pra pôr na farofa, aí jogo o óleo. E quando eu vou mexer a farofa, né, naquela minha velocidade, que por sinal a minha farofa é uma delícia, eu consigo a proeza de derramar a farofa quente pra fora da panela e ela cai certinho em cima do meu pé. É uma sensação horrível, farofa quente no seu pé. Não sei se você já teve esse desprazer na sua vida, mas eu não recomendo. Uma outra situação muito comum de acontecer é que eu me bato o tempo todo. Eu posso estar, sei lá, andando no corredor sem nada. Não tem uma estante, uma vassoura, uma cadeira, nada. Eu vou arranjar uma maneira de me bater. E eu vou ficar com marca roxa no corpo. Só que ela não vai chegar no dia. Eu vou, sei lá, acordar num dia comum qualquer. E eu vou ver o roxo no meu corpo. E eu vou ficar, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu também tenho o hábito de ler, né? Atualmente eu tenho menos do que alguns anos atrás, mas... Ele ainda tá presente. E eu tenho essa coisa de eu literalmente tá lendo o livro, segurando ele na minha frente, bem bonitinho. Eu me perco. Aí eu tenho que voltar tudo de novo, porque eu só passei o olho pelas palavras, mas eu não entendi de fato o que tava escrito. Aí eu faço isso e acontece de novo. Aí eu tenho que voltar de novo. E de novo. É triste ser desatento, assim. Agora eu vou falar a última história, que ela é a mais recente dessas que eu contei. E desde que eu comecei a namorar o Caio... Toda vez que a gente vai fazer alguma saliência, né? Acontece alguma coisa que eu saio machucado. E não, não tem nada a ver com BDSM, nem dominação, nem nada. É só que simplesmente junto um desastrado com o outro, só pode dar em acidente. Aí teve essa vez que a gente tava se beijando, eu tava por debaixo dele, aí eu quis ficar por cima. Aí a gente foi virando de lado, bem devagar, né? E meu braço esquerdo tava embaixo das costas dele. Aí eu fui querer me virar rápido demais pra tirar o braço debaixo dele. E isso que eu sou assustado, tec, vindo do meu braço. E do nada uma onda de dor percorrendo meu braço inteiro. Nessa hora eu já achei que tinha, sei lá, quebrado meu braço, fraturado algum osso. Mas graças a Deus foi só um mau jeito que tinha dado mesmo. Eu só sei que depois disso cortou todo o clima. E eu fiquei deitado em cima dele com o braço dolorido. Ai, ai, ok. Depois de todos esses relatos tristes e cômicos da minha vida, né, como uma pessoa desastrada, eu pensei, que mais eu poderia fazer, né? Aí a resposta, ela veio quase como um chicote batendo na minha bunda. Ah, vai ver os testes do BuzzFeed. E assim eu fiz. Procurei, procurei. E não foi tão difícil de achar. Inclusive, tem uns 5 testes diferentes só sobre esse mesmo assunto. Só que eu tomei a liberdade de separar 2 deles, porque eu adorei os títulos deles. E, né, no final das contas, é a mesma coisa que os outros 3 também. A gente vai fazer o primeiro agora? Sim, a gente. Eu vou fazendo aqui, você vai fazendo daí junto comigo. E no final, a gente vai ver o resultado que dá. Se vocês quiserem, o link pra ouvir, ou pra ouvir já, pra vocês verem o teste também, eu vou deixar junto da minha foto, que eu vou postar no Insta. Aí vocês copiam e colam bem rapidinho pra gente fazer todo mundo junto. Mas pra isso, você precisa estar me seguindo no Insta, né? Então, vai lá no @henrique_pedro e vamos logo começar o primeiro teste, que é: quantos por cento desastrado você é? Aí começa assim: selecione tudo o que for verdade. No último ano, você tropeçou enquanto subiu uma escada? Sempre. Isso de tropeçar na escada já virou um esporte pra mim. Inclusive, ontem mesmo, eu tropecei. Mas a culpa não foi inteiramente minha, porque as luzes estavam apagadas. Então, não tinha como eu ver direito os degraus. Degraus. Tropeçou enquanto descia uma escada. Também já aconteceu isso comigo. Mas é porque eu fui inventar de descer pisando um degrau sim e outro não. Aí eu acabei caindo. Tropeçou tentando sair de uma mesa num restaurante. Olha, a ponto de cair, não. Mas eu quase sempre bato o quadril ou a coxa quando tô levantando da mesa. Tropeçou tentando sair de um carro. Não, isso nunca aconteceu. Tropeçou sozinho, sem nenhuma explicação aparente. Sim, às vezes a perna ela dá aquela fraquejada, né, que aquela leve caída de pressão e você fica fraco. Ficou nervoso ao andar pela seção de objetos de vidro e porcelana em alguma loja? Não, eu nunca fiquei. Porém, a minha mãe, quando a gente passava por esses cantos, ela ficava super nervosa por minha causa e já pedia pra não mexer em nada. Achou hematomas misteriosos no corpo que você não conseguia explicar? Sim, meu Deus, sim. Eu simplesmente acordo e do nada um roxo na batata da minha perna, ou sei lá, na minha coxa. Sei lá, parece que foi agredido enquanto eu dormia, sabe? Um fantasma veio aqui e me deu um soco na coxa. Ou pior, achou cordas misteriosas? Também. Inclusive, umas 3 ou 4 semanas atrás, eu contei pro meu namorado que eu tinha cortado o dedo do pé e fez um rastro, assim, de sangue atrás de mim, na cozinha. E eu simplesmente não tinha a menor ideia de como isso tinha acontecido, porque aparentemente não tinha nenhum pedaço de vidro no chão. Aí quando eu olho pro meu pé, tá lá a poça ao redor dele. Quase teve um ataque de pânico quando alguém pediu pra você segurar um bebê? Sim, e tenho até hoje, mas deu uma melhorada. Ainda mais, eu fico muito mais nervoso se for recém-nascido. Tanto que quando a minha irmã mais nova nasceu, eu fui segurá-la, a menina, ela deu um viro que as costas dela foram parar perto do meu colo. E ela parecia uma sanfona, que eu jurava que eu tinha deixado minha irmã paraplégica naquele momento. Eu pensei, essa menina não vai mais andar, a culpa vai ser minha, minha mãe vai me matar. Felizmente ela anda hoje em dia. Ou fica nervoso quando vai segurar um cachorro ou gato? Não, essa não, eu amo segurar animais. Fica nervoso, na verdade, quando vai segurar qualquer coisa que fosse delicada? Antigamente sim, hoje já tá melhor. Menos com bebês, mas eu já consigo confiar mais nesse sentido de segurar coisas mais delicadas. Mas minha mãe não confia tanto assim ainda. Traumas de ter um filho desastrado. Bateu seu dedinho do pé contra todos os móveis da casa? Uai, gente, achei que isso aqui fosse normal, né? Acho que não é só com pessoas desastradas. Com todo mundo acontece isso o tempo todo. Então, sim. Acertou a própria cara depois que forçou uma porta a abrir? Que eu lembre, não. A não ser que conte aquelas de banco, né, que são giratórias, mas faz tempo que eu não abro na direção errada, porque agora eu consigo olhar a seta direito. Derrubou o celular na cara enquanto estava deitado na cama? Umas 2 vezes só esse ano. Perdeu a conta de quantas vezes derrubou o celular no chão? Triste, porém, sim. Derrubou bebida em você mesmo? Desde água, café, passando por suco e por aí vai, tudo que for líquido, eu já posso ter conseguido a presa e derrubar em mim mesmo. Derrubou comida em você mesmo? Também. Mas não é um desastre de, sei lá, virar o prato em cima de mim. Cai comida às vezes. Quase escorregou no chuveiro e pensou que iria morrer? Sim. Inclusive, eu aproveitei a queda pra ensinar uma cena de perseguição, tipo Sexta-feira 13, onde eu tava me arrastando toda. Não me mate, senhor assassino. Derrubou pelo menos 1 vez o sabonete no chão por banho? Olha, todos os banhos não. Derrubo muito ocasionalmente sabonete. Então, vou marcar não. Não prestou atenção quando foi tomar alguma coisa com o canudo e espetou o canudo na bochecha? Ou de que sim, né, manas? Mas não usa mais canudos de plástico para evitar, né? Vamos tentar reduzir o consumo de plástico também, não só de canudos. Tudo que você vê que tem uma outra alternativa, bora tentar fazer aquele, né? Tira no momento do teste para militar pelo meio ambiente. Foi uma pessoa 100% não confiável para pegar algo que foi arremessado por outra pessoa? Sempre. Toda santa vez, desde a época da educação física no ensino fundamental, nunca fui bom para parar nada. Tanto que eu era o último escolhido para os times de tudo. Disse: Não se preocupa, tá tudo bem, pelo menos uma vez por dia. Fatos, sim, tenho que dizer. Esbarrou em um objeto inanimado na rua, como um poste ou manequim, e ainda pediu desculpas no automático? Olha, nesse período, né, desse ano, eu não tive oportunidade porque não deu para sair muito de casa, né, dona Corona? Então eu vou marcar não. E ano passado eu não lembro, né, se aconteceu algo desse tipo. Quase derrubou o computador quando levantou da mesa com fones de ouvido, ainda ligados nele? Sim, e eu também derrubei água nele 2 dias seguidos. Esse notebook, gente, ele é um exemplo de superação. O que esse coitado já passou comigo pra poucas. Para poucas. Usou pelo menos 2 guardanapos por refeição e ainda assim ficou com a cara suja de comida? Não, horas. Eu sou desastrado. Não sou uma criança aprendendo a comer, não, gente. Que isso? Sentiu que as pessoas ficaram genuinamente preocupadas quando você disse que andava de bicicleta ou estava pensando em aprender? Também não. Eu gosto de andar de bicicleta quando tenho oportunidade. Às vezes meu pai me chama e vai andar, né? Então, não tendo que ter medo. Quase sempre se desequilibrava quando tinha que vestir uma calça? Não, também não. Mas é também, eu sempre uso calça mais larga, né? Acho que eu só tenho uma apertada. Foi a pessoa menos confiável da mesa para servir refrigerante no copo das outras pessoas? Eu não vou nem comentar isso, só vou marcar que sim. Derrubou comida enquanto tirava do forno? Não, que eu me lembre não. Então, não. Rolou para fora da cama durante o sexo? Isso não, né? Mas como eu já contei para vocês, a minha experiência de ser desastrado e o sexo, elas são coisas assim que andam juntas, estão de mãos dadas. Tá, acabaram aqui as perguntas desse teste, vamos ver aqui a porcentagem quanto deu. Parabéns, você marcou 18 de 30 nessa lista. 52% desastrado. Você é um ser humano desastrado, mas nada que seja absurdo. Você já bateu muito seu mindinho nos móveis de casa, mas ainda não chegou ao ponto de tropeçar no ar. Não. Olha que bom, nem tudo está perdido. Eu sou um caso de desastrado iniciante, talvez. Um dentro da normalidade, será? Agora a gente vai fazer aqui o segundo teste, né? Pra ver se os resultados batem, se a gente chega numa conclusão final aqui. Sim, porque um teste do BuzzFeed vai determinar meu estado psicológico, neurológico e motor, tudo isso. O nome do teste é: Quão atrapalhada é a sua cabeça? Ah, olha só esse subtítulo. Ele é exatamente aquilo que eu falei para vocês. Você, primeiro, lê um parágrafo inteiro. Segundo, percebe que não absorveu nada. Terceiro, começa a ler tudo de novo. Olha aí, não disse? É muito eu isso, gente. É triste a vida do leitor desconcentrado. Aí começa aqui o teste. Marque as coisas que você já fez ou faz sempre. Entrou em um cômodo e esqueceu o que ia fazer lá. Sempre. Tanto eu quanto minha mãe, a gente faz isso. É incrível como ela tendo quase 50 e eu com 20 só, a gente tem a memória muito parecida. Só que eu ainda acho que a dela é melhor que a minha, que ela lembra de mais coisas que eu fico, meu Deus, mulher, pra que lembrar disso? Deixou 1.000 abas abertas ao mesmo tempo e se perdeu? Não, porque eu tenho agonia de ver aquele monte de coisa aberta, aí eu fecho tudo antes de que eu consiga me perder. Começou a ler algo específico na Wikipédia, foi indo e parou num artigo nada a ver. Sim, eu indo na Wikipédia ver coisas sobre o RuPaul, aí do nada eu vou acabar num reality show chamado Survivor, que inclusive tenho curiosidade de ver. Não teve paciência para ver um vídeo de mais de 1 minuto? Olha, se for um anúncio ou um vídeo informativo da faculdade ou coisa do tipo, tenho paciência mesmo não. Então, vou marcar sim. Deixou um negócio no forno, esqueceu e ele queimou? Nossa, sim. Incrível. E deixa eu contar pra vocês. Quando eu vou fazer algo, eu coloco no forno, Aí eu passo os 10 primeiros minutos inteiros na frente do forno pra garantir que não vai queimar. Aí depois eu canso e eu entro pro meu quarto. Aí eu esqueço que eu deixei a comida no forno. É que eu vejo só a fumaça, o cheiro de queimada e fico... Ai, que ódio, porque eu sou assim, meu Deus. Colocou uma coisa no forno e esqueceu de ligar o forno? Também já. Colocou uma coisa no forno que não podia ir no forno? Sim, mas eu já aprendi com a minha lição. Inclusive, isso não é de forno, é do micro-ondas. Uma vez eu ia fazer um Nescau, aí eu ia esquentar. Coloquei numa caneca de alumínio e eu levei o micro-ondas. Sim, o micro-ondas pegou fogo. Colocou uma bebida no freezer e ela congelou? Sim, também. Se distraiu no ônibus e perdeu o ponto que deveria descer? Acho que todo mundo já passou por uma experiência assim. Ou eu me distraí, ou eu dormi. Um desses dois, sempre. Sentiu a vibração fantasma do celular? Sim. Tanto ele estando no meu bolso ou não, eu sinto alguma coisa vibrando na minha coxa. Eu fico, opa, cadê? Achou que tinha perdido o celular, mas ele tava na sua mão? Ou de que sim, né, amores? Teve uma ideia genial e esqueceu logo depois? Sim. Inclusive, quando eu escrevi a fanfic, que eu até falei já em um episódio antigo sobre emos e fanfics, que você pode ouvir depois desse aqui, eu escrevi a fanfic. Aí eu escrevia, todo cheio da criatividade. Aí de madrugada, quando eu ia dormir, eu tinha uma outra ideia perfeita pra um plot twist na história. Porém, eu ficava com preguiça de levantar pra escrever. Aí eu dizia, ai, amanhã eu anoto. E de manhã eu esqueci a ideia e ficava muito puto comigo mesmo. Começou a falar e esqueceu do que estava falando? Sim. Saiu de casa com a camiseta da vez e só percebeu no fim do dia? Também. Porém, graças a Deus, sempre tinha alguém pra me avisar quando isso acontecia. Muito obrigado, anjos. Guardou o sucrilhos na geladeira e o leite no armário? Não, isso nunca aconteceu. Abriu o Google e esqueceu o que ia procurar? Sim. Eu me sinto mais idosa nessas horas, porque eu fico... Tá, vamos aqui ver alguma coisa. Aí abro o Google pra ver essa coisa, aí eu... Mas o que eu vim fazer aqui mesmo, hein, gente? Saiu de casa e deixou a chave do lado de fora? Tanto saindo de casa, quanto chegando em casa, isso já aconteceu comigo. Ouviu a explicação de como chegar a algum lugar e não gravou nada? Contrafatos no argumentos, né? Sim. Entrou numa loja por um lado da rua e saiu pelo outro? Não entendi isso aqui não, gente. Sei lá. É uma rua com duas saídas. Ou uma loja com duas saídas, tipo. Ai, não sei. Vou marcar aqui não. Fez uma pergunta importante e não conseguiu prestar atenção na resposta? Não, porque se eu fiz uma pergunta importante, é claro que eu vou ficar atenta pra saber a resposta. Foi ao mercado e comprou tudo, menos o que precisava comprar. Às vezes isso acontece, então, sim. Não prestou atenção na rua e quase foi atropelado? Ou de que sim, né? Por isso que quando eu vou pra algum canto com meu pai, ele sempre fica me apressando quando a gente vai atravessar a rua. Ele criou trauma também. Leu um parágrafo inteiro, não absorveu absolutamente nada e teve que ler tudo de novo? Sim, como já disse, né, minha história com leitura é algo 880. Ou eu tô muito concentrado ou eu perco o foco rapidinho. Ficou irritado com o cronômetro de download? Foi ver outra aba e esqueceu do download? É claro, tem que ter uma distração, senão eu fico doido. Ficou horas com fone de ouvido na orelha sem ouvir nada? Sim, inclusive essa é uma tática que eu uso quando eu não quero conversar, né? Eu coloco o fone e ele pode até não estar funcionando de um dos lados, mas eu ponho mesmo assim e fico lá bem bonitinho, fingindo costume. Perguntou o nome de alguém e esqueceu imediatamente? Sim, principalmente em festa. Ia comprar uma coisa no mercado, mas pegou uma versão errada e só percebeu em casa? Também, infelizmente, para a tristeza da minha família. Deu play na música achando que o fone estava ligado e não estava? Já aconteceu na sala de aula. Não façam isso. Não ouçam música durante a aula. Tem que estar focado. Perdeu, entre aspas, uma coisa que na verdade estava na sua cara. Que se fosse cobra, te picava. Sempre que possível. Foi dar uma procrastinadinha de 15 minutos e ficou 3 horas procrastinando? Sim, inclusive para gravar esse episódio que vocês estão ouvindo hoje. Desculpa, gente. Amo vocês. Agora vamos ver os resultados desse. Eita, esse aqui já deu bem mais que o outro. Você marcou 26 de 30 nessa lista. Você é a pessoa com a cabecinha mais atrapalhada do mundo. É, parabéns, talvez. Mas tudo bem. Hoje em dia todo mundo é assim. Vamos sorrir e brincar. Gente, eu tirei 87% nesse aqui. E agora? Será que eu sou algum tipo de gênio burro e atrapalhado? Não importa. Eu só quero dizer que, sendo você uma pessoa desastrada ou não, tá tudo bem. Somos todos normais na medida do possível. E não tem problema você ser desastrado. É só que, né, é o nosso jeitinho de ser, gente. Tem que ter paciência com a gente. Você acha que a gente gosta de ser desastrado? Não gosta de ser desastrado. Mas não gosta de ser desastrado. Bom, gente, o PedroCast dessa semana chegou ao fim e foi uma experiência interessante expor esse meu lado desastrado para vocês. Um beijo, muito obrigado por ouvirem e até semana que vem. Tchau!